só não há no Brasil de Bolsonaro ou nos Estados Unidos de Donald Trump. Mas isso é algo que já percebemos, que o caos só há em Portugal, mas nunca no Brasil de Bolsonaro nem nos Estados Unidos de Donald Trump. Mas devo dizer que a estabilidade é um valor importante para continuar a implementar as políticas. E nesse sentido, é importante pensar como é que os outros lá fora nos olham. Como é que os mercados financeiros internacionais, por exemplo, viveram aquilo a que a Iniciativa Liberal chama de instabilidade, ou, por exemplo, o PST fala de crise política. Eu devo dizer que também trouxe gráficos. O primeiro é o prémio de risco dos periféricos em dezembro de 2023. Os dados de 3 de janeiro mostram que o prémio de risco da dívida portuguesa, no auge da discussão em torno da ex-secretária de Estado do Tesouro, o prémio de risco da dívida portuguesa era mais baixo que o prémio de risco da Lituânia, outro Eldorado que a direita considera um local fantástico para emigrar seguramente, a Grécia, a Itália, Chipre, Espanha, a Croácia, a Eslováquia e Espanha. Portugal tem um prémio de risco mais baixo no meio dessa instabilidade que este conjunto de países. E quando olhamos para a yield da dívida portuguesa há 10 anos, entre 4, 5 e 6 de janeiro, 5, Sr. Primeiro-Ministro, foi o dia em que discutimos a moção de censura. Nós olhamos para o gráfico e é algo estável. A cor-de-rosa, algo estável. Fora a crise política, a instabilidade, era esta estabilidade na dívida portuguesa. Mas claro, Sr. Primeiro-Ministro, as remodelações, esta não é seguramente a primeira. Já tivemos outras remodelações e ao longo da história, felizmente desde o 25 de Abril, porque é a vivência democrática, já tivemos outras crises políticas. E comparar este gráfico de estabilidade em que a dívida portuguesa está estável, com a confiança nas contas certas e na estabilidade do Governo, compara bem, por exemplo, com outro gráfico que eu trouxe. Um gráfico que é o gráfico das obrigações do Tesouro há 10 anos, de quando no Governo Passos Coelho, Paulo Portas, tivemos uma remodelação depois de uma demissão irrevogável. A demissão irrevogável, na altura, teve um aumento da dívida portuguesa, dizia o Jornal Sol, o Jornal Sábado, a dívida portuguesa nesse momento de crise aumentou mais de 120 pontos base. E no meio dessa crise política, dizia então um operador do mercado, dos mercados financeiros internacionais, Portugal não vai escapar ao segundo resgate, tinha-se criado um cenário terrível. Senhores deputados, entre a crise política que cria instabilidade e a confiança que os mercados financeiros internacionais e que os portugueses têm neste Governo, entre o passado e este Governo, há uma diferença substantiva que os gráficos mostram e que os gráficos da dívida mostram. A confiança que vamos continuar a trabalhar para executar o Plano de Recuperação e Resiliência, que é um investimento em mais alojamento estudantil, mais centros de saúde, mais investimento nas empresas portuguesas e nas agendas mobilizadoras. A estabilidade está nas políticas, na liderança e ela é reconhecida internacionalmente por aqueles que compram dívida pública portuguesa. Por isso, eu acho mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, a larga maioria dos analistas internacionais conhece bem o gráfico apresentado pelo deputado Joaquim Miranda Sarmento. Quando o PS governa, estabilidade, crescimento, contas certas, desemprego em baixo, empregos em mínimos e a oposição no sítio certo, a continuar a ser a oposição. Por isso tenho que lhe deixar uma pergunta. E a pergunta é aquela que interessa aos portugueses. É a pergunta sobre a continuidade das políticas e dos programas. Nós não podemos continuar a discutir o caos português do deputado Ventura, a instabilidade da IEL e trazida pela IEL para o Parlamento, ou, pela primeira vez, o deputado Joaquim Miranda Sarmento não trouxe o empobrecimento. Mas esta lenga-lenga, estilo volta à França em bicicleta, em que uns vão no pelotão da frente e uns no pelotão de trás, esquecendo que o importante é chegar ao pelotão mesmo da frente, é preciso é continuar a olhar para as políticas. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é evidente. Como estamos na implementação do Plano de Recuperação e Resiliência? Como vamos continuar a crescer? Como vamos continuar a fazer com que estes números da imigração deixem e mais portugueses tenham a oportunidade de viver neste país? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Primeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Acho que tocou num primeiro ponto muito importante, que é o seguinte. Os vários heterónimos da direita, aqui e lá fora, procuram fugir daquilo que é o debate sobre a realidade concreta. Porque sabem bem que qual é a evolução do conjunto que temos tido ao longo destes 7 anos, e também as respostas concretas que damos aos problemas que surgem em com que nos confrontamos. E a verdade é que eles não querem discutir esses problemas nem quais são as suas soluções. E, portanto, refugiam-se no debate onde fixam sempre umas palavras e depois todos os heterónimos repetem à saciedade. Casos, caos, vergonha, crise, e repetem todos. Procurando criar um ecrã sobre aquilo que é a realidade. Bom, e qual é a primeira realidade? Bom, a primeira realidade é que, não obstante todas as políticas que seguimos e que iam convocar o diabo, a verdade é que nós crescemos 10 vezes mais nestes 7 anos, em média anual, do que tínhamos crescido nos 15 anos anteriores. O emprego aumentou em 500 mil postos de trabalho. Há mais 580 mil postos de trabalho que estão com contratos sem termo. O rendimento médio aumentou 20%, o salário mínimo subiu 40%, e isto, efetivamente, é a realidade que dói. Pois, no meio disto, tivemos muitos problemas. Eles acham, dizem sempre que os problemas foram antes ou com os outros. Como se não tivéssemos tido uma pandemia e não tivéssemos tido tomar medidas para enfrentar a pandemia. E a verdade é que saímos da pandemia, sem o rol de falências e a onda de desemprego que tinham presagiado, mas, pelo contrário, como o segundo país da União Europeia que mais cresceu no ano 2022. Estamos agora a ser confrontados com os problemas da guerra e da inflação e estamos a tomar medidas. E a pergunta que a direita nunca quer responder é o que é que faria se fosse governo? E porquê que não responde? Não responde porque sempre que tentou responder, saiu-se mal e mostrou ao que vem. Recuemos a agosto. Recuemos a agosto. À pressa, o PSD fez a sua rentrée. E então o líder do PSD, com grande pompa e circunstância, veio apresentar uma grande medida para apoio às famílias portuguesas. E em que é que se traduzia essa grande medida de apoio às famílias portuguesas? Traduzia-se no pagamento, a partir do mês de outubro, de 40 euros mensais num vale alimentar para as famílias que tivessem rendimentos até 1.107 euros mensais. Esta era a grande proposta do PSD para responder às famílias. O que é que o Governo apresentou e executou? Apresentou um apoio, não às famílias, mas por pessoa, com rendimentos até 2.700 euros mensais de 125 euros. Mais 50 euros por criança. Mais meia pensão paga a todos os pensionistas. E depois disso, já pagámos às famílias mais carenciadas um novo apoio extraordinário de 240 euros, a somar aos 120 euros que já tinham recebido no primeiro semestre. Esta é a resposta concreta que fomos capazes de dar, mas comparemos o que nós fomos capazes de dar com o que a oposição, na oposição, foi capaz de prometer. E é por isso que quando aqui, a semana passada, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo perguntava à bancada do PSD, então digam lá o que é que fariam sobre a TAP. Porque é fácil dizer que injetaram 3,4 mil milhões na TAP. É fácil dizer que os aviões da TAP às vezes se atrasam ou muitas vezes se atrasam. É fácil dizer que os administradores da TAP ganham muito. É fácil dizer que uma senhora administradora saiu da TAP. Isso é tudo fácil de dizer. Agora, de concreto, dizer assim, perante a situação em que a TAP estava em 2020, tinha havido intervenção na TAP ou a TAP tinha falido, as pessoas tinham ido para o desemprego e os ativos tinham sido desfeitos? Não respondem. E por isso esses são os dois grandes problemas. A realidade de fundo não a conseguem contrariar. Perante os problemas, não apresentam soluções. E, portanto, limitam-se ao vocabulário. Caos, crise, casos, vergonha, e pronto. E assim repetem os heterónimos da direita aqui na Assembleia e em todo o espaço que monopolizam junto da opinião publicada. Agora, isso não altera a realidade. E, portanto, sobretudo, nós não nos podemos desfocar na realidade. E qual é a realidade? É que nós, efetivamente, estamos nesse pelotão que tem a ambição de chegar não só à meta, mas de se aproximar do pelotão que está à frente de nós. E é mesmo nessa direção que nós temos que ir. E, para isso, nós temos que manter as boas políticas que temos mantido, que têm permitido a melhoria dos rendimentos, têm permitido o crescimento, têm permitido as contas certas, porque essa estabilidade que os mercados veem na nossa dívida resulta do facto de, mesmo nas situações mais críticas, nós termos conseguido manter uma trajetória de redução do déficit e de redução da dívida e aí todos confiarem que vamos chegar mesmo ao final da legislatura com a dívida abaixo de 100% do PIB, como já saímos o ano passado do pódio das dívidas mais altas da União Europeia. E para isso, de facto, a boa execução dos fundos comunitários é fundamental. Digam o que quiserem, mas os números não mentem. O ano passado nós executámos o PT 2020 acima daquilo que tinha sido a meta fixada. Estão 87% executado e vamos de executar plenamente ao longo deste ano, que ainda o temos para executar. Temos neste momento já aprovados todos os programas do PT 2030 para ele poder arrancar. E relativamente ao programa de recuperação e resiliência, eu já disse os números globais. Um terço já aprovados da Comissão Europeia para transferir para Portugal, dois terços já adjudicados. Mas esses números, esses milhões, traduzem-se depois concretamente em quê? É que traduzem-se em coisas concretas. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias foi eleito pelo Distrito de Leiria. Eu estive a semana passada no município de Leiria, no Conselho de Leiria, onde estive a assistir, onde fui ver duas obras de dois dos 100 novos centros de saúde que vão ser construídos com verbas do PRR e que o município de Leiria está, neste momento, a construir. Estive nessa mesma tarde com a Sra. Ministra da Ciência numa obra que a Universidade de Lisboa está a realizar para criar novas 910 camas de residências universitárias aqui na Universidade de Lisboa. Estive na sexta-feira de manhã, tive a oportunidade de ir à Cova da Piedade inaugurar uma nova residência para idosos que já está concluída e que foi executada pelo Centro Social Padre Ricardo Gameiro. Estive à tarde em Braga, onde pude assistir à inauguração de mais um lar, o Felizmente Lar, que foi obra do Centro Social do Val do Homem e que não está só construído, como já tem os utentes a residirem nesse lar e os utentes que estão em apoio domiciliário a serem apoiados por esse lar. Ontem tive a oportunidade de visitar em Benavente uma empresa da Fuel Fusion, senhora deputada, que está neste momento já a produzir eletrolisadores para podermos fazer a eletrólise que produz o hidrogênio verde em Sines e que demonstra bem como a estratégia que apostámos e definimos de apostar no hidrogênio verde e nos outros gases renováveis como componentes da energia do futuro, que a direita ridicularizou e que hoje, e que perante a realidade que o mundo e a Europa enfrenta, desde 24 de Fevereiro, se tornou uma evidência para todos. Que é pena é não termos lançado a estratégia ainda mais cedo do que aquilo que lançámos. A verdade é que nós conseguimos hoje ter a capacidade, não só de ter no horizonte próximo a capacidade de produzir e exportar hidrogênio verde, como essa política é catalisadora de toda uma